Olá, escravos do Brasil e do mundo, eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutan, o seu influenciador analógico, e você está ouvindo o Eu Livro Podcast. A dica de hoje é o livro The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, do autor Colson Whitehead. O Colson é um autor contemporâneo, ele tem 53 anos agora, ele é de 1969. O livro foi originalmente lançado em inglês, é claro, em 2016. Ele foi o vencedor do Pulitzer em 2017. Ele apareceu ainda em 2016 no Oprah's Book Club, que é o clube do livro da famosíssima, né, Oprah Winfrey. E ele também esteve na época na lista de leitura de verão do presidente, ou do ex-presidente Barack Obama. Ele foi lançado no Brasil pela editora HarperCollins em 2017 ainda, então um ano só depois de seu lançamento. Na edição em português ele tem 312 páginas, então é um livro que dá para ler com bastante tranquilidade aí, não tão longo, né? Com a tradução da Caroline Chang. Esse livro é bem interessante, foi a minha primeira experiência com um livro que fala sobre a escravidão. Ele é uma ficção, ele não se propõe a ser uma história verídica. A ideia mesmo de ter trens subterrâneos que salvam os escravos aí, que tentam resgatar os escravos, é algo que, de verdade, acho que não existiu. Existia esse termo aí, o underground, mas a ideia de túneis, não de trens transitando lá. Então é um livro de ficção, ambientado aí em 1800 e alguma coisa, nos Estados Unidos, os principais estados aí do sul. E o livro, ele é bem interessante, a divisão de capítulos dele. São 12 capítulos e ele vai intercalando entre um capítulo que fala especificamente de um personagem e um outro que é intitulado com o nome de um estado norte-americano. Então começa lá na Geórgia e termina com simplesmente o Norte. A gente tem alguns personagens, na verdade o livro tem muitos personagens, alguns aparecem e somem muito rapidamente, mas tem alguns personagens bem marcantes, eu vou citar alguns deles e incluir aqui na nossa conversa alguns trechos do livro que eu acho bem interessante para que você conheça o livro com um pouco mais de detalhes, mas eu não pretendo estragar muito a sua experiência de leitura, tá? A gente vai dar uma passadinha bem rápida sobre o livro em si. O personagem principal é chamado Cora, é uma menina, né? É interessante que o autor escreve que ela tem 16 ou 17 anos. E ele não crava exatamente essa idade, justamente porque uma das coisas que ele menciona nos escravos é que eles não sabiam ao certo a própria idade. Tem, inclusive, um personagem chamado Jockey, que é o escravo mais velho lá da fazenda de algodão dos irmãos Randall. A gente vai falar um pouquinho sobre esses irmãos daqui a pouquinho. Ele faz aniversário quando ele acha que é a hora de fazer aniversário, às vezes duas vezes por ano. Ele não tem muita noção. Então, quando o ambiente está muito tenso ou alguma coisa que ele sente que é necessário algum tipo de desafogo assim, na realidade dura da vida deles lá como escravos, naquele contexto é permitido que os escravos se juntem ali para alguma festa. Então, o Jockey decide que chegou a minha vez, agora é o meu aniversário, e aí fazem uma festa. O livro abre o capítulo 1, né, chama-se Ajahi, que é o nome da avó da Cora, e conta a origem dela. Todos os capítulos que são nomes de personagem, ou eles contam a origem do personagem, ou o destino, no caso de alguns personagens que já estão aparecendo, e aí, de repente, aparece um capítulo exclusivo para ele. Os capítulos com nome de personagem, então, são o primeiro, Ajahi, que conta a história da avó da Cora. Ela é uma escrava que foi trazida da África, ela foi vendida várias vezes, casou, se não me engano, 3 vezes, e a gente já é introduzido a essa triste realidade da escravidão. Outros personagens que têm capítulos dedicados a ele são o Ridgway, que é o caçador de escravos principal, ele é um caçador contratado para recuperar a Cora, porque, enfim, a trama principal do livro é a fuga da Cora e tudo que acontece com ela, as desventuras dela. E aí vão aparecer capítulos como o Stevens, que é um médico que vai aparecer ao longo da história. Ethel, que é a esposa de um cara que salva a Cora numa determinada situação. O César, que é o principal catalisador para que a Cora decida fugir da sua fazenda. A Mabel, que é outra personagem também importante, ela é a mãe da Cora. E ela é a única que tinha conseguido fugir da fazenda dos irmãos Randall. E são esses os capítulos que falam exclusivamente de personagens. Outros personagens interessantes que a gente pode destacar são justamente os irmãos Randall. O James e o Terence, eles são irmãos e eles herdaram do pai que faleceu a fazenda de algodão que inicia a nossa trama aí com vários escravos negros. O Jock, como eu falei, e eu vou pontuar de novo porque é um texto que eu pretendo ler aqui para vocês, ele vai fazer parte da narrativa. Ele é o escravo mais velho dessa fazenda. A gente tem o César, que é um escravo que convence a Cora a fugir. E é muito interessante que ao longo do livro a gente vai conhecendo esse personagem, a gente descobre que, por exemplo, ele no passado era escravo de outros locais e na época prometeram para ele uma liberdade. E aí depois o dono dele falece e ele meio que vira um espólio, assim, e os familiares que herdaram as posses do antigo dono não querem saber que foi prometida a liberdade para ele, e aí ele volta a ser escravo, enfim, tem todo um arco aí bem complicado pro César. Mas é ele que olha pra história da Mabel, que é a mãe da Cora, e vê, poxa, se a mãe dela conseguiu fugir e nunca foi capturada de volta, eu vou tentar convencer a Cora a fugir comigo. E fica aquela coisa de, ah, eu tô querendo trazer comigo uma pata de coelho, né? Alguém que me dá sorte nessa fuga, ou realmente é uma personagem que vai me agregar nessa tentativa de fugir, né? Enfim, não vou estragar muito isso, porque o livro vai tratar um pouquinho sobre isso também. Mas o César é um personagem bem interessante. E claro, talvez o personagem segundo personagem principal são os trilhos subterrâneos que tentavam resgatar escravos aí, que estavam fugindo e levar eles cada vez mais para o norte. Porque conforme a gente vai ver, quanto mais ao sul você estivesse nos Estados Unidos, maior era a perseguição para os escravos, mais escravagista era o estado. Então a fuga é tentando fugir do sul para o norte. Com isso, a gente chega nos capítulos que são os estados, né? Os locais. São 6 locais que aparecem aqui no livro: Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Tennessee, Indiana e, finalmente, o Norte. É muito interessante, se você não é familiarizado com a geografia dos Estados Unidos, você abrir a internet e pesquisar, conforme você for avançando na leitura, onde exatamente ficam cada um desses estados. E a gente começa a nossa história na Geórgia, que é bem ao sul, que é o local onde existe a fazenda Randall. E acho que mais do que contar para vocês um pouco, eu vou fazer uma leitura, vai ser a maior leitura que a gente vai ter aqui, tá? 5 páginas eu vou ler para vocês, que conta, acho que uma das principais cenas aqui que acontecem na fazenda Randall e que muito provavelmente é o principal catalisador dessa fuga que, enfim, a Cora tenta empreender. Aliás, antes de eu fazer essa leitura, né, é interessante o primeiro parágrafo do livro. É o seguinte: na primeira vez que César sondou Cora sobre fugir para o norte, ela disse não. Mas lá na página 40, a gente tem uma cena onde está tendo aquela festa de aniversário anual, ou duas a cada ano, né, do Jockey, que é o escravo mais velho. E, enfim, eu vou ler o texto para vocês sentirem como que é o estilo mesmo do livro e ver se esse livro realmente cativa vocês ou não. A música parou, a roda se abriu. Às vezes um escravo se perde num breve redemoinho de libertação, no movimento de um suave devaneio entre os sulcos da lavoura ou desenredando os mistérios de um sonho ocorrido de manhãzinha no meio de uma música numa noite cálida de domingo. E então vinha, sempre, o grito do feitor, o chamado para trabalhar, a sombra do senhor, o lembrete de que ela é um ser humano apenas por um minúsculo momento numa eternidade de servidão. Os irmãos Randall haviam surgido da casa grande e estavam entre eles. Os escravos abriram caminho calculando mentalmente que distância representava uma proporção adequada de medo e respeito. Godfrey, o criado doméstico de James, segurava uma lamparina. Segundo o velho Abram, James puxara a mãe, forte como um barril e igualmente firme na postura, e Terence puxara o pai, alto e com feições de coruja. sempre prestes a saltar sobre uma presa. Além da terra, eles herdaram o alfaiate do pai que chegava uma vez por mês em seu débil coche com amostras de linho e algodão. Os irmãos se vestiam do mesmo jeito quando eram crianças e continuaram assim na idade adulta. As calças e camisas brancas eram o mais limpas que as mãos das moças da lavadeira conseguiam deixá-las, e o brilho alaranjado fazia os homens parecerem fantasmas surgidos no escuro. — Sr. James? — disse Jockey. Sua mão boa agarrou o braço da cadeira como que para se levantar, mas ele não se mexeu. — Sr. Terence? — Não deixem que os atrapalhemos — disse Terence. — Meu irmão e eu estávamos falando de negócios e ouvimos a música. Eu disse a ele: — Uau! Essa é a algazarra mais terrível que já ouvi. Os Randall estavam bebendo vinho em copos feitos de garrafas cortadas e pareciam ter esvaziado várias delas. Cora procurou o rosto de César na multidão. Não o encontrou. Ele não estivera presente da última vez que os irmãos apareceram juntos na metade norte. Era importante lembrar-se das diferentes lições daquele tipo de ocasião. Algo sempre acontecia quando os Randall se aventuravam nas senzalas, cedo ou tarde. Algo novo que não era possível prever até que já estivesse em cima de você. James deixava as operações diárias para seu homem de confiança, Connelly, e raramente aparecia. Ele poderia mostrar a propriedade para algum visitante, um vizinho ilustre ou um agricultor curioso de outra parte, mas era raro. James raramente se dirigia a seus escravos, que haviam sido ensinados pelo açoite a continuar o trabalho e ignorar sua presença. Quando aparecia na fazenda do irmão, Terence normalmente elogiava cada escravo e tomava notas sobre quais homens eram os mais hábeis e quais mulheres mais atraentes. Satisfeito de admirar lascivamente as mulheres do irmão, ele açoitava com gosto as mulheres de sua própria metade da fazenda. Gosto de ver se as minhas ameixas estão boas, dizia Terence, perambulando pelas fileiras das cabanas para atender a seus caprichos. Ele violava os elos de afeto, às vezes visitando escravos na noite do casamento para mostrar ao marido o jeito certo de desempenhar suas funções conjugais. Ele experimentava suas ameixas, esfolava-lhes a pele, deixava sua marca. Era de conhecimento geral que James tinha outro posicionamento. Diferente do pai e do irmão, James não usava sua propriedade para se divertir. Ocasionalmente, ele mandava virem mulheres do condado para jantar, e Alice invariavelmente fazia o jantar mais suntuoso e apetitoso de que era capaz. A senhora Randall morrera muitos anos antes, e Alice achava que uma mulher seria uma presença civilizadora na fazenda. Várias vezes James recebeu aquelas criaturas pálidas, seus coches brancos atravessando as trilhas lamacentas que levavam à casa grande. As moças da cozinha riam e especulavam, e então uma nova mulher surgia. Caso se desse ouvidos ao que Prideful, seu criado pessoal, contava, James guardava suas energias eróticas para quartos especializados de um estabelecimento de Nova Orleans. A cafetina era liberal e moderna, conhecedora das trajetórias do desejo humano. Era difícil de acreditar nas histórias de Prideful, apesar da garantia de que recebia as informações do pessoal do estabelecimento, de quem acabara se tornando íntimo ao longo dos anos. Que tipo de homem branco se submeteria voluntariamente ao chicote? Terence riscou o chão com a bengala. Fora a bengala de seu pai, encimada por uma cabeça de lobo de prata. Muitos se lembravam da força do objeto na própria pele. Lembro de James me contar sobre um preto que ele tinha aqui, disse Terence, que era capaz de recitar a Declaração da Independência. Não consigo acreditar. Pensei que talvez hoje ele pudesse me mostrar, já que todos estão animados a julgar pelo barulho. Vamos resolver isso, disse James. Onde está aquele rapaz? Michael? Ninguém disse nada. Godfrey movimentou a lamparina ao redor em um gesto patético. Moses era o infeliz capataz que estava mais próximo dos irmãos Randall. Ele pigarreou. Michael morreu, Sr. James. Moses mandou uma das crianças chamar Connelly, mesmo se significasse interromper o concubinato de domingo à noite do feitor. A expressão no rosto de James deu a Moses a ordem de começar a explicar. Michael, o escravo em questão, de fato tinha a habilidade de recitar longas passagens. De acordo com Connelly, que ouvira a história do comerciante de escravos, o antigo senhor de Michael era fascinado pelas habilidades dos papagaios da América do Sul e chegou à conclusão de que se um pássaro podia recitar limeriques, um escravo também poderia ser ensinado a decorar trechos. Uma mera olhada no tamanho do crânio deixava claro que um preto tinha o cérebro maior que o de um pássaro. Michael era filho do cocheiro do senhor. Tinha uma peculiar esperteza animal, do tipo que se vê em porcos às vezes. O senhor e seu improvável pupilo começaram com rimas simples e passagens curtas de poetas britânicos. Iam devagar nas palavras que o negro não entendia, e se a verdade fosse dita, o senhor as entendia apenas pela metade, já que seu tutor fora um patife escorraçado de todo o cargo decente que já tivera e que decidira fazer de seu derradeiro posto a base para sua vingança secreta. Eles faziam milagres, o fazendeiro de tabaco e o filho do doceiro. A Declaração da Independência era a obra de arte deles, uma história de repetidas injúrias e difamações. A habilidade de Michael nunca foi mais do que um truque para ser exibido, deleitando os visitantes antes que a discussão se voltasse, como sempre acontecia, às reduzidas faculdades dos negros. Seu proprietário perdeu o interesse e vendeu o garoto para o sul. Quando Michael chegou à fazenda Randall, um tanto de tortura e punições haviam perturbado seu juízo. Era um trabalhador medíocre, reclamava de barulhos e feitiços negros que anunciavam sua memória. Exasperado, a força do espancamento de Connelly acabou com o pouco de cérebro que restava ao jovem. Era um flagelo ao qual Michael não pretendia sobreviver e ele atingiu seu objetivo. "Eu devia ter sido avisado", disse James, claramente contrariado. A recitação de Michael fora uma diversão e tanto nas duas vezes em que ele chamara o preto para exibir a visitantes. Terence gostava de provocar o irmão. "James", disse ele, "você precisa ter um controle melhor da sua propriedade. Não se meta. Eu sabia que você deixava seus escravos fazerem festa, mas não tinha ideia de que eles eram tão extravagantes. Está tentando fazer com que eu pareça mal? Não faça de conta que se importa com o que um preto pensa de você, Terence." O copo de James estava vazio. Ele se virou para ir embora. "Mais uma música, James. Gostei delas." George e Wesley estavam desamparados. Noble e seu tamborim não estavam à vista. James apertou os lábios, transformando-o em uma linha. Ele gesticulou e seus homens começaram a tocar. Terence bateu a bengala no chão. Seu rosto se tornou sombrio à medida que observava a multidão. "Não vão dançar? Eu insisto. Você e você." Eles não esperaram pelo sinal de seu senhor. Os escravos da metade norte meio que se juntaram na viela, hesitantes, tentando retomar o antigo ritmo e fazer uma apresentação. A maldosa Ava não havia perdido sua capacidade de dissimulação desde os tempos em que perturbava Cora. Ela se agitava e marcava o ritmo com o pé como se fosse o auge das celebrações natalinas. Fazer uma apresentação para o senhor era uma habilidade conhecida, as sutilezas e vantagens do disfarce, e eles acabavam afugentando o medo à medida que se sentiam mais confortáveis com a performance. Ah, como pulavam e gritavam, berravam e vibravam! Certamente, aquela era a música mais viva que já tinham ouvido. Os músicos eram os mais completos que a raça negra tinha a oferecer. Cora se arrastou para dentro da roda, conferindo a reação dos irmãos Randall a cada volta, como todo mundo. Jockey batia as mãos no colo para marcar o ritmo. Cora encontrou o rosto de César. Ele estava na sombra, na cozinha, o rosto inexpressivo. Então, ela se retirou. "Você!" Era Terence. Ele ergueu a mão diante de si como se estivesse coberta por uma eterna mancha que apenas ele podia enxergar. Então, Cora viu uma única gota de vinho manchando o punho de sua linda camisa branca. Chester havia esbarrado nele. Chester esboçou um sorrisinho e se inclinou até o chão diante do homem branco. "Desculpe, senhor, desculpe, senhor." A bengala desceu com força sobre seus ombros e a cabeça. Uma vez e mais outra. O rapaz gritava e se encolhia no chão de terra à medida que os golpes continuavam. O braço de Terence se erguia e descia. James parecia cansado. Uma gota. Uma sensação tomou conta de Cora. Ela não era tomada por uma sensação havia anos, desde que descera a machadinha sobre a casinha de cachorro de Blake e lançara lascas pelos ares. Ela vira homens pendurados em árvores, deixados ao relento para urubus e corvos. Mulheres escarnadas até os ossos pela chibata. Corpos vivos e mortos sendo queimados em piras, pés cortados para evitar fuga e mãos decepadas para cessar o roubo. Ela vira meninos e meninas mais novos apanharem sem ter feito nada. Naquela noite, a sensação começou novamente no seu coração. Tomou conta dela, e antes que sua parte escrava se equiparasse à parte humana, ela estava curvada sobre o corpo do menino como um escudo. Ela segurou a bengala na mão como um homem num pântano lidando com uma cobra e viu o ornamento na ponta. O lobo de prata arreganhava seus dentes de prata. Então, a bengala foi tirada de sua mão, desceu sobre sua cabeça, voltou a descer com força e, dessa vez, os dentes de prata atingiram seus olhos e seu sangue se espalhou pelo chão. Bom, esse é um dos principais acontecimentos na fazenda dos irmãos Terence que faz com que a Cora decida finalmente fugir com o César. E aí o livro segue, né? O próximo estado que aparece é a Carolina do Sul. É nesse momento, então, que é apresentado pra gente os trilhos subterrâneos, onde ela e o César fogem. E aí começam a aparecer novos personagens em cada cenário, né? Lá na Carolina do Sul, na verdade, nessa viagem, né, já aparece o primeiro agente da estação, que é o Sam. É um personagem bem legal que vai continuar com a gente aí uma boa parte do livro. E aí a Cora chega na Carolina do Sul, onde ela troca de nome, né? A gente é apresentada a senhorita Lucy, que cuida da papelada para realocar os escravos que estão fugindo. Então ela assume uma nova identidade. Ela começa a trabalhar, ela se torna uma doméstica, meio babá de uma família lá. Conforme o tempo passa lá, ela se torna figurante num museu. Então é um museu que tem três cenas. E aí mistura bonecos com pessoas, assim como se fossem atores mesmo atrás das vitrines. E a cena que ela participa é a cena da África Negra. E a outra é a vida do navio negreiro. E a outra é um dia típico na fazenda. Esse trecho todo é muito interessante porque mostra como que o museu tenta ensinar para as pessoas como são esses cenários em contrapartida ao que realmente eles foram. É bem legal passar por esse pedaço aí. E aí o que acontece é que a vida deles começa a se tornar estável lá, né? E surge a pergunta, acho que mais natural. Será que vale a pena ficar aqui? Porque, enfim, não era a última estação a Carolina do Sul. Em tese, eles deveriam ficar ali um tempinho e conforme surgisse uma oportunidade, eles poderiam seguir viagem cada vez mais ao norte. Mas, tanto ela quanto o César, eles arrumam empregos, eles começam a viver de verdade uma vida que nunca lhes foi oferecida. Na página 113 relata o encontro dos dois, né, a Cora e o César, com o Sam, que também está lá na Carolina do Sul. Nesse encontro aí, a gente lê o seguinte. Como está, Sam? Perguntou ela. Era mais fácil para César se encontrar com um agente da estação. Do jeito de sempre, alegre e sem razão aparente, um dos broncos da taverna o deixou de olho roxo. Sam está todo orgulhoso. Diz que sempre quis ter um. Que o Sam trabalhava, né, nessa taverna. E o outro? Ele cruzou as mãos sobre a perna. Vai ter um trem em poucos dias, se quisermos pegar. Ele pronunciou essa parte como se soubesse a disposição dela. Talvez o próximo. Sim, talvez o próximo. Três trens haviam passado por ali desde que os dois chegaram. Na primeira vez, eles conversaram por horas sobre se era mais sábio deixar o Sul Negro imediatamente ou ver o que mais a Carolina do Sul tinha a oferecer. A essa altura, já tinham ganhado alguns quilos, salários e começado a esquecer o tormento diário da fazenda. Haviam debatido de verdade com Cora se agitando a favor do trem e César argumentando a favor do potencial do local. Sam não ajudava em nada. Ele gostava muito de sua terra natal e era um defensor da evolução da Carolina do Sul a respeito das questões raciais. O agente não sabia como o experimento acabaria. Vinha de uma longa linhagem de agitadores que não confiavam no governo, mas tinham esperanças. Eles ficaram. Talvez no próximo. Enfim, eles vão ficando. Tem ainda uma discussão entre a Cora e o César para ver se realmente é uma decisão final ou não. E eles acabam decidindo ficar mesmo na Carolina do Sul, porque, enfim, eles estão conseguindo viver lá com trabalhos e tudo mais, né? Só que aí acontecem algumas coisas que, enfim, o livro tem que andar, né? Primeiro, a Cora vê uma cena de violência contra uma mãe negra na rua que ela nem conhecia. Essa mãe começa a gritar como se fosse louca. Ah, meus bebês foram levados e tal. É uma cena que a gente fica até meio confuso como leitor. Mais adiante, ela vai numa consulta médica. E aí aparece um personagem, o Dr. Stevens, que inclusive vai ter um capítulo só dele mais à frente, que sugere a ela para pensar em controle de natalidade. De início já parece algo meio estranho assim para a história, né? Mas mais adiante a gente fica descobrindo por quê. O livro revela, por exemplo, que os negros estavam sendo usados para estudos médicos, para a evolução da medicina, enfim, eles precisavam de cobaias. Então eles usavam os negros tentando convencê-los de uma maneira mais calma de que seria bom para eles. Mas a gente já percebe que eles estão sendo tratados como animais, na verdade. Essas coisas fazem a Cora começar a questionar se de fato vale ou não a pena eles continuarem na Carolina do Sul. Na página 133 tem um relato assim, olha. Ela dormiu muito mal. Nos 80 beliches, as mulheres roncavam e se reviravam sob os lençóis. Haviam se deitado acreditando que eram livres do controle dos brancos e das ordens sobre o que deveriam fazer e ser, que decidiam sua própria vida, mas as mulheres ainda estavam sendo tratadas como gado e domesticadas, não como simples mercadoria como antes, mas como gado, criadas, castradas, aprisionadas em dormitórios que eram como gaiolas ou viveiro de coelhos. Enfim, tudo isso começa a fazer com que a ficha da Cora, pelo menos, comece a cair, né? Até que no fim do capítulo aparece o Ridgway, que é aquele caçador de escravos, em busca dela. É importante mencionar que na primeira fuga dela lá da Geórgia, acontece uma cena onde ela acaba matando um dos meninos que estava tentando capturar ela. Então ela não é só procurada como uma escrava fugitiva, mas como uma assassina também. Apesar dela ter feito isso só para se defender. Enfim, isso aí é importante pro livro. Fato é que o Ridgway, que é o caçador, aparece. E é o estopim que precisava para que eles de fato fujam da Carolina do Sul e continuem aí nos trilhos subterrâneos. E aí aparece então, intercalado, como eu falei, né, pelo capítulo Stevens, que vai contar um pouco sobre o médico, aparece o estado da Carolina do Norte. É muito interessante que no início desses capítulos dos estados do sul dos Estados Unidos, sempre inicia com um cartaz de procurados de escravos. Então é um texto assim totalmente desconectado com a história do livro em si, mas que mostra pra gente a realidade que de fato foi a história, infelizmente, de pessoas fazendo anúncios, assim, sabe, nos classificados, falando, ó, perdi meu escravo fugiu, ele é assim, assim, assado. E, enfim, é uma realidade triste que o mundo viveu aí. Bom, a Cora chega na Carolina do Norte, onde ela não era esperada. Aparentemente, a estação lá na Carolina do Norte, ela tinha sido fechada e ela meio que é encontrada ali por acaso pelo Martin. O Martin é o agente da estação que estava fechada. O pai dele era anti-escravagista e no leito de morte fez o Martin prometer que ele seguiria os passos do pai. Então ele meio que faz isso quase que por acaso. Ele é casado com a Ethel, que é a protagonista do próximo capítulo. Vai falar um pouco sobre a vida da Ethel. Mas nesse capítulo aí da Carolina do Norte, a gente vê que a situação é muito diferente da Carolina do Sul. Lá não existia nenhuma possibilidade dela conseguir um emprego, dela andar na rua. Então o que acontece é que o Martin leva ela escondida para casa e ela fica meses e meses e meses escondida no sótão da casa do casal. Esse trecho me lembrou muito a minha experiência de ler o Diário de Anne Frank. Eu não sei se você já leu sobre esse livro, mas tem assim muita coisa parecida com isso. Eu vou ler também mais uns trechinhos aqui para vocês, só para ambientar um pouco de como está a situação aqui. Na página 163 a gente lê o seguinte, é uma preocupação da Ethel conversando com a Cora, que está escondida. Ethel olhou para Cora pela primeira vez, seu rosto rígido, emoldurado pelo alçapão. A empregada vem de tempos em tempos, disse. Se ela ouvir você, vai nos entregar e vão matar a todos nós. Nossa filha e sua família vão chegar hoje à tarde. Eles não podem saber que você está aqui. Está entendendo? E esse desespero vai acompanhando a gente, né? Ela fica não só no sótão, mas ela tem que ficar super em silêncio para que não faça nenhum barulho na casa e ninguém suspeite que tenha uma pessoa escondida ali. Na página 165 diz: na Carolina do Norte, a raça negra não existia a não ser na ponta de uma corda. E é muito triste de ver, né? Porque nesse capítulo a gente descobre uma trilha chamada Trilha da Liberdade. E obviamente é um nome irônico, né? Porque são quilômetros e quilômetros de corpos de escravos, corpos de negros, pendurados em árvores. Tem um trechinho que eu separei aqui para vocês contando um pouco do que era essa Trilha da Liberdade. Os corpos pendiam de árvores, como enfeites apodrecidos. Alguns estavam nus, outros parcialmente vestidos, as calças enegrecidas no ponto onde os intestinos se esvaziavam quando eram enforcados. Feridas e machucados enormes marcavam a carne dos que estavam mais próximos dela. Os dois pegos pela luz da lamparina do agente da estação. Um fora castrado, uma feia boca se abrindo onde antes estivera sua virilidade. O outro era uma mulher, a barriga protuberante. Cora nunca fora muito boa em distinguir um corpo de grávida. Os olhos esbugalhados deles pareciam recusar o olhar dela. Mas o que era a atenção de uma moça, perturbando o descanso deles, comparado a como o mundo os havia flagelado desde o dia em que chegaram a ele? Agora chamam essa estrada de Trilha da Liberdade, disse Martin enquanto voltava a cobrir a carroça. Os corpos se estendem por todo o caminho até a cidade. Mano, é muito triste acompanhar algumas cenas desse livro. É muito triste. A gente sabe que é um livro ficcional, mas eu não duvido nem um pouco que, de fato, tenha acontecido coisas muito similares aí na história. Por muito tempo, a Cora fica no sótão da casa e ela começa a ficar meio desesperada, né? Vou ficar aqui pra sempre. Nas certas tantas, ela diz: você não vai me deixar ir embora? Cora disse. A resposta dele, o Martin, né? Era um sussurro. A situação é clara. Era uma armadilha perfeita, ele dizia, para todos. Você não vai conseguir. Vão pegar você. E aí você vai dizer a eles quem somos nós. E, enfim, eu não vou estragar muito mais, mas o fato é que o próximo capítulo de Estados, né? A gente, como eu já falei, tem um capítulo contando a história da Ethel. E aí algo acontece que a Cora vai para o Tennessee. Um outro estado aí. Lá aparece de novo o Ridgway, o caçador, enfim. É um livro também de gato e rato, sabe? Ele correndo atrás dela, ele desesperado para pegar ela. Muito mais porque a mãe dela, a Mabel, foi a única escrava que fugiu e que o Ridgway não tinha conseguido recapturar. Então ele tem meio que esse senso de que eu preciso capturar pelo menos a filha, sabe? Para me redimir de não ter conseguido capturar a mãe. Nesse contexto aparece também um outro personagem bem interessante, que é o Homer. Ele é um escravo livre, e aparentemente ele é criança ou adolescente, assim. Que ele é um escravo livre porque ele era escravo e ele foi libertado pelo Ridgway, olha que coisa. E ele decide ficar junto com o Ridgway, ajudando ele a caçar outros escravos. Essa é outra coisa que aparece com bastante frequência no livro. O quanto os próprios escravos não se ajudam ou, num certo sentido, se perseguem, sabe? Dentro da sociedade, lá na Fazenda Randall, ainda a gente vê uma sociedade de escravos onde tem muita sacanagem entre eles, no sentido de um querer o mal do outro, um fazer o mal pro outro. E aqui a gente vê esse personagem, o Homer. E, assim, a história dele é bem interessante também. Tem um trechinho dele que fala assim, olha... Cada noite, com cuidado meticuloso, Homer abria sua bolsa a tiracolo e tirava um par de algemas. Ele se algemava ao assento do condutor, guardava a chave no bolso e fechava os olhos. Ridgway pegou Cora observando. Ele diz que é o único jeito que consegue dormir. Homer roncava como um velho rico todas as noites. Então a gente vê que mesmo ele tendo a liberdade... ele precisa, de alguma forma, se sentir escravo para conseguir dormir, sabe? De novo, assim, é um livro que mexe com os nossos brios. Enfim, eles estão agora no Tennessee e todo o cenário de lá é diferente do que foi a Carolina do Sul e a Carolina do Norte, né? Lá no Tennessee a gente tem um cenário de estiagem, tem um grande incêndio que destrói uma cidade inteira, tem uma pandemia de febre amarela na região e aí, de novo, algo acontece para que a Cora consiga fugir dali do Tennessee e seguir para Indiana, que é o próximo estado americano que a gente vai. Lembrando que antes disso tem mais um capítulo falando só de um personagem, e dessa vez aparece um capítulo César, que vai contar pra gente o que aconteceu com o César. Então a gente chega em Indiana, o penúltimo capítulo de regiões, né? Mas a última é o norte, então Indiana é o último estado declarado aí que a gente conhece. Onde Cora também chega, não vou dizer como as coisas aconteceram, né? Enfim, tem que ter graça ler o livro. E lá ela começa a ter aulas, uma coisa que pode parecer super natural, mas na verdade não é, né? Lá quando ela estava na Carolina do Sul, uma pessoa estava ensinando ela e falou, olha, na Carolina do Norte o que estamos fazendo é crime, eu seria multada em $100 e vocês receberiam 39 chibatadas. Esse era o contexto de vida aí dos escravos. E lá em Indiana, então, ela aparentemente tem um pouco de paz, porque ela faz parte de uma comunidade de negros na Fazenda Valentine, que é de uma família, família de sobrenome Valentine, é um lugar de refúgios para negros. E aí vem aquela coisa de novo, né? Será que a vida aqui é tranquila? Será que é uma vida segura? Tanto que o autor traz o seguinte, olha. Entregara-se facilmente demais às promessas da Carolina do Sul. Agora uma parte amarga dela recusava os tesouros da Fazenda Valentine, mesmo à medida que a cada dia uma parte abençoada florescia. Então a gente vê esse desespero aí de, puxa, será que realmente eu posso, enfim, sossegar ou não, ou não deveria e tudo mais? Se a gente for pensar, uma vida bem dura, né? Quando que a gente pode ter certeza de que, de fato, tá tranquila? Um pouco à frente, ainda nesse mesmo capítulo, tem o discurso de um outro personagem que diz assim. A Fazenda Valentine é uma ilusão. Quem disse que o negro merecia um refúgio? Quem lhes disse que vocês tinham tal direito? Todo e qualquer minuto da sua vida de sofrimento atestou outra coisa. Considerando-se todos os fatos da história, isso não pode existir. Esse lugar deve ser uma ilusão também. E, no entanto, aqui estamos. Enfim, é um lugar de tranquilidade, onde a vida aí floresce de alguma forma. Eles estão todos lá, negros, juntos, né? Como eu falei, é um lugar de refúgio. E aí começa a surgir muita politicagem, que também é uma crítica que o autor faz aí, mesmo entre os negros. E já sugere pra gente, opa, será que vai ter uma traição à frente, alguma coisa assim? Parece um personagem chamado Royal, que é o primeiro homem negro nascido livre que a Cora já tinha conhecido. E rola até um relacionamento amoroso entre eles e tal. Aparece um personagem interessante, se a gente for pensar no todo, né? Que é uma biblioteca. Puxa vida, né? Uma biblioteca que perigo ela pode trazer, né? Mas olha só esse trechinho aqui, que interessante, ó. Pode ser que não esteja em nossas mãos, continuou ele. O que construímos aqui... Tem muita gente branca que não quer que tenhamos isso. Mesmo se não suspeitam da nossa relação com a ferrovia, olhe em volta. Se eles matam um escravo por aprender a ler e escrever, como acha que se sentiriam quanto a uma biblioteca? Estamos em uma sala cheia de ideias, ideias demais para um homem de cor, ou para uma mulher de cor. E aí o autor ele abraça também essa discussão. De fato, o estudo, né, a biblioteca, os livros, eles se tornam um grande perigo. Que coisa, né? Enfim, essa politicagem, ela avança de alguma forma e, de novo, a Cora tem que fugir, né? Que, enfim, o livro se chama The Underground Railroad, ela tem que ficar pegando esses trens pra toda hora fugir. E é esse desespero de não ter sossego nunca, né? E aí, mais uma vez, aparece um capítulo, então, que vai contar sobre a Mabel, que foi o tempo todo um personagem recorrente na mente da Cora. Será que eu vou encontrar minha mãe? Para onde será que ela foi? Como será que se deu a fuga dela? E enfim, o último capítulo que fala especificamente de um personagem conta pra gente, leitor, o que de fato aconteceu com a Mabel. E olha, eu vou dizer pra vocês que esse capítulo é sensacional. Eu não vou dar nenhuma dica de tudo que aconteceu com a Mabel aqui, mas o livro inteiro vale só por causa desse capítulo aqui. É muito, muito bom. E aí, finalmente, a gente chega no último capítulo, que é o norte. E o destino da Cora sempre foi subindo, né? Ela tenta ir pro norte ou pro oeste várias vezes. A situação da vida leva ela pra um lado ou pro outro, mas o rumo é sempre meio que esse de fugir do sul. E eu não vou contar nada desse capítulo, enfim, é o último capítulo, né? Mas é interessante que, como eu disse pra vocês no começo do episódio, cada capítulo que menciona uma localidade dos Estados Unidos, ele abre com um cartaz de procura-se. E esse último é um cartaz de procura-se da própria Cora, olha só. Fugida é o título. Do seu proprietário legal, mas não legítimo, há 15 meses, uma moça escrava chamada Cora, de altura média e pele marrom escura, tem uma marca estrelada na têmpora de um ferimento, de uma natureza vivaz e ardilosa. Possivelmente usa o nome de Bessie. Vista pela última vez em Indiana, entre os fora da lei da fazenda John Valentine. Ela parou de fugir. A recompensa ainda não foi reclamada. Ela nunca foi propriedade de ninguém. 23 de dezembro. Eu achei muito legal que o autor escolheu esse último cartaz de procurado ser da própria Cora. Enfim, o livro, como eu já disse, foi a minha primeira experiência de um livro sobre a vida de escravos. Foi muito interessante. Eu reconheço que no começo foi um pouquinho difícil de engatar na história. Assim, de imediato eu já engatei, mas aí começou a andar um pouco. Eu fiquei um pouco cansado, até porque eu estava lendo outros livros e tal. Mas ainda bem que eu retomei a leitura dele e depois que realmente engrena a história, você não consegue parar ele, não. Fica de dica aí para você ouvinte aí do Eu Livro. The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, não à toa aí vencedor do Pulitzer, do grande autor nova-iorquino Colson Whitehead, pela editora HarperCollins. Se você quiser ler esse livro, recomendo realmente. A gente vai deixar um link aí na descrição. Aliás, aproveitem o link da descrição aí para vocês retribuírem esse trabalho nosso. Tudo que vocês comprarem na Amazon, seja esse livro ou qualquer outra coisa, partindo desse link que tem na descrição aí, que também você pode digitar, é eulivro.com.br/Amazon, vai te levar para o site da Amazon e todas as compras que você fizer ali, você vai remunerar a gente com uma comissão e nenhum produto que você escolher vai custar mais caro por isso, tá? Pode ficar tranquilo. Então, ao invés de você fazer algum tipo de transferência, Pix, para remunerar a gente, só compra alguma coisa para você. Sempre que você for comprar alguma coisa para você, lembre-se de partir então de eulivro.com.br/Amazon. E aí você vai estar contribuindo para que esse projeto aqui do Eu Livro continue. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio um pouquinho mais longo, apresentando um livro recente que eu li aí. E vamos ver se eu vou continuar fazendo isso nos outros livros que surgirem aí na minha vida. Lembre-se que vocês podem fazer leituras coletivas na nossa parceria com o Clube Ictus. Eles têm um canal no Discord, então para você fazer parte e é de graça, é só acessar bit.ly/leitura-coletiva. É um grupo aí que tem crescido bastante e se você quiser interagir com a gente, estamos por lá e vai ser uma delícia ter você conversando com a gente todo dia aí também. Até o próximo episódio então, tchau tchau! Confusão de Cristiano Siqueira.
Vou acabar com a sua raça, disse o antirracista.